Música boa, informação confiável. O Desk FM Joinville.
Who's happy to For loving that man, so we cannot ignore. must look for the signs, and maybe next time we might save somebody's life. How come, how long, it's not right, so wrong. Do we let it just go on, turn our backs and carry on?
Pós-graduação UDESC Joinville. A Universidade do Estado de Santa Catarina oferece 14 cursos de mestrado e doutorado totalmente gratuitos, nas áreas de computação aplicada, ensino de ciências, matemática e tecnologias, física, química aplicada, matemática e das engenharias mecânica, elétrica, civil e de materiais. Além de não haver nenhum custo aos acadêmicos, ainda há a possibilidade de auxílio financeiro para os melhores colocados no processo seletivo. Não perca a oportunidade de se especializar em uma das melhores universidades públicas do país. Acesse udesc.br/cct e conheça os cursos de pós-graduação gratuitos oferecidos pela UDESC Joinville.
UDESC Notícias.
As chuvas intensas, alagamentos e enchentes aumentam o risco de transmissão da hepatite A. A doença afeta o fígado e é transmitida principalmente pelo consumo de água e alimentos contaminados. O contato com a água misturada ao esgoto favorece a disseminação do vírus. A infectologista da Diretoria Estadual de Vigilância Epidemiológica, Regina Valim, explica quais são os principais sintomas da doença.
O vírus ele pode dar febre, mal-estar, um cansaço, dor muscular, náuseas e vômitos, dor abdominal, pode dar a icterícia, né, que são os olhos, a pele amarela, pode dar o que a gente chama de colúria, que é a urina mais escura, pode dar diarreia também, ou seja, ele vai fazer todos esses sintomas, ou então tem pessoas que, na verdade, têm pouquíssimos sintomas também, né? Não quer dizer que todo mundo que se infecte pelo vírus da hepatite A vai ter toda essa sintomatologia que a gente está descrevendo.
A vacinação é uma das principais formas de prevenção contra a hepatite A. A infectologista orienta quem pode receber o imunizante gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde.
A vacina da hepatite A, ela já está no calendário vacinal infantil, né? E já faz algum tempo. Aquelas pessoas que escaparam de fazer a vacina, elas podem procurar e serem devidamente vacinadas. No Sistema Público de Saúde, ela está no calendário vacinal e para alguns grupos especiais, como essas pessoas que têm hepatopatia crônica, câncer de fígado, né? Então, essas pessoas, elas têm direito à vacinação também de forma gratuita.
Além da vacinação, a orientação é evitar o contato com água de enchentes, consumir apenas água tratada, fervida ou envasada e, em áreas alagadas, utilizar botas, luvas e roupas impermeáveis para reduzir o risco da contaminação. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que somente no primeiro trimestre de 2026, quase 400 mulheres foram vítimas de feminicídio, o maior registro para o período desde o início da série histórica, em 2015. Isso representa uma média de mais de 4 mulheres mortas por dia, vítimas da violência de gênero. Em Santa Catarina, a situação também preocupa. Levantamento do Observatório da Violência contra a Mulher, com base em dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública, aponta 23 casos de feminicídio até maio. Já os registros mais recentes indicam que 29 mulheres foram mortas neste ano, tendo atuais ou ex-companheiros como principais suspeitos, reforçando que a violência doméstica continua sendo um dos principais fatores por trás desses crimes. Os dados mostram que, apesar dos avanços na legislação e dos canais de denúncia, ainda há desafios para impedir que a violência evolua até seu desfecho mais grave. O enfrentamento ao feminicídio depende de ações integradas entre a segurança pública, justiça, assistência social e saúde, além da participação da sociedade na denúncia e no apoio às vítimas. Hoje, sexta-feira, motoristas que circulam pela rua Dona Francisca, na região norte de Joinville, devem ficar atentos às alterações no trânsito. Um trecho da via em frente à empresa Britânia Eletrônicos será interditada para execução de obras de pavimentação relacionadas à duplicação da rua. Haverá uma interdição parcial a partir das 8 horas da noite. Das 11 da noite até as 4 da manhã do sábado, o trecho será totalmente bloqueado para os avanços dos trabalhos. Durante os períodos de bloqueio total da Rua Dona Francisca, algumas linhas do transporte coletivo terão o trajeto alterado. No sentido da estação Piraberaba, os ônibus seguirão pela Avenida Edmundo Doubrava, acessarão a BR-101 e depois entrarão na Rua Vereador Guilherme Zig, retornando o itinerário habitual. Já no sentido Terminal Norte, o desvio será feito pela BR-101 e pela Avenida Edmundo Doubrava, antes do retorno à Rua Dona Francisca. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região e, se possível, utilizem rotas alternativas durante o período das obras. A UDESC divulgou ontem, quinta-feira, as listas de convocados para a matrícula em terceira chamada do Vestibular de Inverno 2026. A instituição também publicou a décima chamada do SISU para preenchimento de vagas remanescentes com base nas notas do Enem. As matrículas começam nesta sexta-feira, dia 17, e ocorrem em duas etapas. O atendimento nas secretarias dos centros da UDESC será realizado entre segunda e quarta-feira, de 20 a 22 de julho. A partir da terceira chamada, os candidatos que ainda aguardam convocação deverão manifestar interesse em continuar concorrendo às vagas remanescentes entre os dias 17 e 22 de julho. Apenas quem confirmar esse interesse poderá participar das próximas chamadas, respeitando a ordem de classificação. A homologação das matrículas dessa etapa será divulgada no dia 23 de julho. Você ouviu o Boletim UDESC Notícias. Caroline Collin para a Rádio Desk FM Joinville.
Udesc Notícias.
tug of war begins in our emotion. I am leaving many people feeling worse than before. People like to drive the cars and smoke up. People like to sit inside and talk up. People like to shoot at things with borrowed guns and knives. I am happy to look and run. Where were you when I was king in this part of town? The other days of glory are gone. Jump to the beat of a party line. Jump to the beat of a party line. There is no money here but your body, dear.
Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see. And realize my mistake.
Ouça a seguir Papo e Cinema, 91,9, o Desk FM.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio Desk FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
Começa agora Papo e Cinema. Apresentação Nielson Modro e Jean Tomás.
Why do the stars bleeding. Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye.
Você está ouvindo Papo Cinema.
Olá, ouvintes do Papo Cinema. Aqui quem fala é Jean Tomás. Eu estou juntamente com Nelson Modro para mais um programa. Acabamos de ouvir a música End of the World, da Sharon Van Etten. Acho que é assim que fala, perdão se eu estiver falando errado. Mas é uma música que tem tudo a ver com o filme de hoje. Estamos falando de Sombra Lunar aqui hoje. E aí, Nelson, o que você achou desse thriller, assim, né, esse filme policial?
É um thriller policial e ficção científica.
Também.
É bem complexo e bastante ação. Tem umas idas e vindas. Ele tem quase 2 horas de duração.
Uhum.
Tem 1h55 de duração. Filme um pouco mais antigo, 2019. Acho que passou meio que batido na época. Não vi, não lembro de ter visto tanto comentário
também
e tal.
Não.
Mas é um filme muito bom para quem gosta de ficção científica e gosta de uns plot twists aí, principalmente o final do filme. É fantástico. Eu confesso que começa meio confuso, digamos assim. Acho que tem esse objetivo, até porque acho que a trama é meio complexa, então até você conseguir entrar na narrativa, conseguir entender a trama toda, né, é complexo, porque 2 horas de filme, mas tem muita coisa ali.
Tem bastante coisa.
E ele vai trazendo e vai.
São
uma enxurrada. É uma enxurrada de informações e de histórias. Trabalha com questão do tempo, eu adoro quando tem essa questão de passagem do tempo, então isso aqui é um daqueles. Hoje já considerado aí meio que clássico, quando tem daquela ficção que trabalha com passagem temporal, viagem no tempo.
Sim.
E essas idas e vindas, como eu falei, que daí tem uns plot twists que não tem como trazer aqui, porque senão perde a graça. Mas é um filme mais complexo, não é para qualquer público, tem que estar muito
ligado
o tempo inteiro, porque senão você perde alguns detalhes e depois fica difícil de acompanhar ou de retomar algumas questões. Mas o filme é excelente. É um filmaço de primeira linha, bem produzido, fotografia muito boa, o roteiro consegue ser bastante consistente. As atuações acho que estão boas, não tem nem sem nenhum
ponto fora da curva.
É, e não tem nenhum ator assim tão, né,
badalado
e tal. Mas as atuações muito boas e o filme muito bem feito, muito bem fechado, digamos assim.
Uhum.
Não sei se você concorda.
Então, eu acho que eu tive a experiência contrária à sua, porque eu comecei gostando do filme.
E não gostou.
E depois, conforme ele foi passando, eu fui falando, não, mas por que, que você fez isso? Por que, que você escolheu fazer isso? E aí eu fui cada vez menos gostando dele. Mas eu vejo uma ideia muito boa, que eu acho que a ideia desse filme é, pô, achei demais. Achei muito legal. Ele me pegou. Você que recomendou o filme, né? E eu não. Eu fui assistindo, achei que fosse um filme policial. Eu não li a sinopse, só comecei a ver. Falei, ah, vai ser um filme policial, sobre o policial indo atrás, né? Do assassino ali. E aí, quando veio o plot twist, né? Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, conforme foi passando, no começo eu falei, caraca, que ideia boa. Muito legal, diferente. Vamos ver. Só que daí, quanto mais eu parece que eu fui aprendendo o que eles foram fazendo ali, eu fui gostando menos do filme, achando que ele foi se perdendo. É, e no final eu acabei não gostando muito dele, não. Mas é isso que você falou. Como ideia de ficção científica, eu acho que, cara, tem muito a ser explorado aqui. Eu acho que é uma baita ideia, muito legal, muito divertida. E eu acho que vale a pena você assistir o filme por conta disso. Eu acho que essa ideia é tão legal e é tão bem. É uma sacada tão diferente, assim, que esse é um chamariz muito bom pro filme. Mas eu acho que na execução eles foram penando ali, eles foram dando vários tropicões, assim, que me incomodaram.
É, tem os plot twists. O último que eu falo, que fecha o filme, que é o principal, confesso que para mim foi surpresa. Mas eu gostei, é um bom filme. Assim, acho que ele mantém, para mim ele manteve a expectativa. Ele começa para mim começou como se fosse um policial comum, normal, e de repente quando ele começa a parte da ficção mesmo, essas idas e vindas, aí ele, eu curto muito isso, então ele conseguiu me pegar. Acho que tem umas falhas, como você disse, tá? Não é 100% redondinho, mas não vejo nada assim que seja comprometedor enquanto roteiro, enquanto história.
É, eu acho que ele tem muitas ideias boas, essa ideia do policial e passando os anos e ele vai ficando... Ele vai cada vez mais se desconectando com a vida dele, se conectando com essa obsessão, né? Eu acho essa parte muito legal. É, então, eu acho que ele tem várias ideias muito boas, mas eu acho que ele, na hora que ele realiza as ideias, eu acho que ele, ou ele não vai muito adentro, ou ele... A ideia é meio confusa, e daí quando você consegue conectar os pontos, você fala, tá, mas aí tem um furo aqui, aí tem um furo ali, tem um furo ali, tem um furo ali, e você começa a ver um milhão de furos. Então, eu acho que ele pecou nessa parte de deixar a história coesa mesmo e fazer ela ser realmente uma história de ficção científica que você, pô, que da hora, sabe? Então, eu acho que ele ficou na parte da ideia, assim, as ideias são muito boas.
Perfeito. Mas, fazer uma pequena pausa?
Vamos lá.
Então, vamos com The National Reserve, com a música I Will Go Blind.
And baby, won't you come with me? There's so much left to see, and I can't wait no more. I gotta leave, 'cause it calls me somewhere down the coast for several weeks ashore. Day finally ends, and I'll tell you how it went. But I
Você está ouvindo Papo e Cinema.
Voltamos aqui com mais um Papo e Cinema. Eu, Jean Tomás, juntamente com Nelson Modro, acabamos de ouvir a música I'll Go Blind, do The National Reserve. E a gente está falando hoje aqui de Sombra Lunar, que o Nelson vai contar um pouco para a gente do roteiro agora.
Sombra Lunar é um filme de 2019, é um pouquinho mais antigo, tem 1 hora e 55 de duração. A direção do Jim Michael, tem o Michael C. Hall, Boyd Holbrook e Cleópatra Coleman com os principais protagonistas. E retrata uma Filadélfia de 1988, quando várias pessoas são encontradas mortas com hemorragias cerebrais, que acabam saindo pelos orifícios faciais. Né, o sangue sai pelos orifícios faciais. É, começa como um policial atípico. E aí o policial Thomas Lockhart e o parceiro dele, o Maddox, investigam o caso com a ajuda do cunhado de Lockhart, o detetive Holt. Só que eles descobrem que os casos são conectados porque os ferimentos perfurantes são achados, né, ferimentos perfurantes semelhantes em todas as vítimas. Então, todas as vítimas têm os mesmos ferimentos e que provocam, logicamente, aquelas hemorragias. Durante a investigação, acaba aparecendo uma revelação que surpreende a todos, que o provável criminoso é uma mulher que parece ter vindo do futuro. E aí a coisa, como o Jean falou, para ele desandou e para mim, desandou, eu acho que ficou interessante. Tem, logicamente, não é 100% redondinho, mas eu acho que não tem nada assim que comprometa o roteiro. Eu acho que é um bom filme, é um bom roteiro. É. E uma boa solução. Né? E alguns plot twists ali. E essa obsessão dele, né?
A obsessão dele é muito legal.
É muito legal.
A melhor parte do filme, eu acho. Ele vende muito bem isso, esse ator, o Boyd.
E tem tudo. Tem que assistir, né? Mas tem tudo a ver o porquê da obsessão também. Mas,
sim.
Mas é interessante, e essa história de futuro e passado e presente, e essa, né, conexão, eu curto muito isso, né, dessas amarrações ou como são feitas. Eu gostei, é um bom filme, eu recomendo.
Não, eu recomendo também por essa... A ideia eu acho muito legal, assim, eu acho que você assistir, ter essa visão dessa ideia e tal, eu acho que só por isso já vale a pena, e o filme é bem feito, assim, não é um filme... podre, assim, né? Um filme que foi feito de qualquer jeito, Não, é um filme bem feito, tá ali, legal, tem umas cenas de ação, de perseguição, que são divertidas de assistir e tal. Os personagens são legais, você não... eu gostei bastante do personagem principal, acho que ele é interessante de acompanhar a vida dele, os questionamentos que ele faz e tal. E o jeito que ele vai se desenvolvendo, essa parte eu achei muito boa. A parte que me pegou mesmo foi a lógica das coisas, assim, eu acho que vai... Pra mim vai dando uma desandada e até a própria mensagem que o filme tenta passar ali no final... que é o grande plot twist ali, afinal, eu fiquei um pouco com o pé atrás, assim, achei uma mensagem um pouco estranha, mas é mais isso, são problemas pontuais, assim, e vale acrescentar que eu sou uma pessoa bem chata, então, né, tem esse ponto também, eu gosto de ficar cutucando ali e vendo, por que que isso é assim? Aí o filme me dá uma explicação, uma linha, aí eu falo, não, mas será que isso funciona? Aí eu começo na minha cabeça a pensar, será que vai funcionar aqui, será que vai funcionar ali? E aí eu começo a tentar achar esses buracos, né, então... Talvez seja uma experiência única aqui da minha pessoa sobre ele.
Perfeito. Eu gostei. Não acho que foi podrão, né, que você falou, né?
Não achei podre também, não.
Legal. Vamos fazer mais uma pequena pausa?
Vamos lá. Vamos com Young Man Dead, do The Black Angels.
Você está ouvindo Papo Cinema.
Estamos de volta com Papo e Cinema. Falamos hoje de Sombra Lunar, filme de 2019, ficção científica que eu gostei bastante. Trabalha com viagens no tempo, então é considerado aí um dos clássicos aí em relação a esses filmes que trabalham com essa questão de viagem temporal. De vez em quando a gente fala de algum aqui, eu gosto muito, né, quando se fala de viagem temporal, de viagem, né, no tempo. E esse aqui é um bom filme. Nesse sentido, ele consegue... Né, começa como um policial, depois vai para essa parte de ficção.
Uhum.
E aí, Jean, mais algum comentário?
Não, só isso. É muito, muito diferente, assim. Eu gostei bastante da ideia. Essa, para mim, foi a parte que me fez... Me deu um destaque para esse filme, assim. Falei, não, mesmo eu não tendo gostado do que eles fizeram com essa ideia, a ideia é tão boa que eu acho que vale a pena. Vale a pena você conferir.
É, eu acho que o roteiro tem um outro ponto que poderia ser melhor fechado, mas não acho que seja nada que comprometa o resultado final.
Certo.
Eu acho que é um filme que vale a pena. Geralmente o pessoal recomenda bastante, né, quando se fala em ficção científica, como eu disse, principalmente questão de viagens no tempo.
Certo.
Mas, Jean, o que você achou da atuação?
É, eu gostei principalmente do Boyd, cara, ali, né, que ele faz o Locke, que é o personagem principal, e ele é um ator que eu já vi ele lá no Narcos, eu não sei, acho que é o papel que definiu ele lá na primeira temporada, que tem o Wagner Moura até, né, fazendo lá o Pablo Escobar, ele é um dos policiais, e eu gostei bastante dele já naquela época, e aqui ele tá muito bem também, gostei, principalmente dessa parada dele ter que viver o mesmo personagem por... décadas ali, né, em várias épocas da vida
diferentes.
Dele, e cada vez mais maluco, assim, digamos assim, né, cada vez mais ali tendo que ter o mundo contra ele, basicamente, né. Eu achei que ele vendeu isso muito bem, eu não achei que ficou caricato, assim, de uma maneira exagerada, sabe, ah, ele é o loucão, tal. Eu achei que ele conseguiu ter nuances boas ali, de mostrar realmente como que esse personagem que era tão centrado ali, mas era bem curioso, né, que é a coisa principal dele lá no início, e depois essa curiosidade foi tomando conta dele por conta dessa vivência única que ele tá tendo, né. Então, acho que ele vendeu bem nisso, até a dramaticidade ali, né, porque, sem dar spoilers aqui, mas tudo isso tem muito a ver com ele. Então, eu acho que ele conseguiu vender bem isso. Eu acho que é a parte forte do filme, assim, no quesito de atuação. Ele tá muito bem, ele consegue carregar bem o filme.
Legal, concordo. Eu acho que é bem isso mesmo, viu? Nem tudo é ruim no filme.
Não, claro que não. Como eu falei, a ideia é boa.
Eu gostei, enfim. Eu gostei bastante, de novo. A gente está falando de um filme que é ficção científica e trabalha com viagem no tempo.
Sim,
então,
sim.
E as atuações estão muito boas.
Sim.
As atuações acho que dão conta aí do que se propõe.
Ah, certeza.
Então é isso, ficamos aqui com mais um Papo e Cinema. Para quem perdeu algum dos programas, tem os podcasts no site do Cine Educação, www.modro.com.br. Tem também as redes sociais, no Facebook e Instagram, em que tem vários filmes que nós já falamos aqui, várias dicas lá de bons filmes. E para quem quiser acompanhar com mais proximidade também, fica a dica, porque é só se inscrever lá e tem sempre lá as novas produções, os novos programas que irão ao ar.